Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
E hoje nós vamos tocar num assunto muito delicado, que é...
Cabelo e autoestima.
Hair is everything.
Pri, vamos lá, né? Cabelo e autoestima, tudo a ver. Porque não tem como. Quando você não tá se sentindo bem com o seu cabelo...
Nada fica bom.
Pelo menos pra mim, né? Nada fica bom. Eu tô nessa fase que todo mundo... Parece até que eu tô... Parece não, estou sendo repetitiva, gente. Mas é o tema agora desse episódio.
É o que tá te afligindo o coração.
É, que né? Eu tô na eterna fase Paulinha de Mulheres Apaixonadas.
Quem que é a Paulinha? Não lembro.
Aquela que chegava... Estou sabendo da novidade?
Ah,
pra
lembrei.
Falar da... Das
que
meninas
ela não
que eram
gostava.
Sapatônicas.
Ah, lembrei. É. Estão sabendo
então,
da novidade?
Aí você lembra do cabelo dela?
Lembro.
Que era aquele cortezinho com uma pregadeirinha assim, uma coisa corte sem corte.
Ah, mas
então,
o seu cabelo não tá assim, não,
não
tá Paulinha.
Assim, o da Paulinha era um pouco mais curto. Mas tá no sentido do tipo, eu não tô conseguindo encontrar um corte, entendeu? Legal.
Mas você vai ter que esperar crescer mais um pouquinho, então.
É.
Ou você vai numa cabeleireira e fala assim, o que, que você pode falar, fazer por mim?
É.
Entendeu? Mão de fada.
O foda é o seguinte, a cabeleireira vai virar e vai falar assim, você quer cortar? E eu quero manter no máximo desse comprimento assim, ó. Que é um pouquinho acima do ombro. Só que o que, que acontece? A parte da frente ainda não igualou pra eu conseguir fazer um corte e tal. Então, ela vai mexer pouquíssimo. Ela vai falar, Alana, se você não quer tirar o comprimento, vamos só dar um ajustezinho, um piquezinho.
Não, você já tá falando pela cabeleireira. Você nem foi, você nem consultou.
Mas é porque eu tô imaginando que só um piquezinho vai ser um corte. Aí eu não quero também ir no salão pra dar um piquezinho
só. Um negocinho nada.
É, tá entendendo?
Mas tenta. Vai fazer um orçamento, é orçamento que fala. Chega lá e fala, deixa eu fazer um orçamento que você pode fazer por mim.
É.
Explica
a sua
situação.
Gente, eu acho que daqui pelo menos até dezembro, já vai estar numa outra situação. Já vai ter crescido legal pra eu virar e falar assim, ó, eu quero cortar, o meu cabelo é liso, mas ele tem umas ondinhas.
Sim,
então eu quero
bonito,
realçar essas
fica,
ondinhas.
Você, né? Quer que ele fique cheio, assim,
é,
você
eu
jogar.
Eu gosto do meu cabelo, porque o meu cabelo é muito cabelo. O nosso, né? Nós duas temos muito cabelo.
E olha que eu perdi muito cabelo depois da gravidez.
É, então.
Mas mesmo assim, toda cabeleireira que vai fazer minha progressiva…
A minha é a mesma coisa.
Elas devem pensar assim, puta que pariu, o que, que eu fui fazer da minha vida?
Então, eu tenho muito cabelo, mas eu quero um corte que valorize, tá entendendo?
Entendi.
E que não fique Paulinha de Mulheres Apaixonadas. Mas assim, é o sofrimento das gatas cabeludas, gente.
Nossa, difícil.
Não tem como.
Eu sofri muito no meu ensino médio.
Foi.
Numa época que eu já tinha feito alisamento no cabelo, mas nessa época tinha muito tempo que eu não fazia.
Então ele tava naquela transição,
é,
né?
E o meu cabelo, ele não tava do tamanho que eu queria, porque eu sempre gostei de ter cabelão.
Uhum.
Aí qual foi minha solução? Eu vou viver de rabo e chapinha na franja pro resto da minha vida.
Quem nunca, né?
E fiquei assim. Lembra, foi até na época que eu… Gente, isso é o quê? No ensino médio.
2007.
Eu saindo lá da minha avó, saindo da casa de vovó, com a escova na mão. E ia pedindo pra Lana, penteia meu cabelo. Porque só a Lana…
Desprende meu
prazinho. A Lana, tia Cláudia, Dindinha… Que eu gostava do rabo de cavalo que elas faziam. Falava.
Nossa, puxava até a alma, parecia
puxava.
Que o roxo ia sair
junto, né? Puxava,
eu gostava,
assim, se eu sentisse um frouxinho,
é.
Ficou uma coisa já…
Não,
não
gostava.
Gostei, tinha que tirar. Então a Lana sempre… A minha chapinha já ia pronta, a minha franja, né, já.
E aquele calosão.
E aí, eu ia pegar. E tinha dia que eu botava a franjona lisa atrás da orelha, assim, ó. E aquele cabelo molhado.
Aos dois anos, 2007,
e eu fiquei
2008.
Muito tempo assim, acho que eu fiquei quase um ano… Só de rabo.
É.
Até que eu um dia cheguei lá na… Fiz o alisamento,
woman, né?
Aí fiz o alisamento, falei, vou chegar. Fiquei com vergonha, falei, não vou na aula. Bocó,
você não foi, né?
Não, eu fui. Mas nesse dia, eu lembro que eu quis sentar lá no fundo. Aí você falou, não tem nada a ver, Raíla.
É.
Porque era uma novidade.
Já que é da tua, ninguém…
Era,
né,
uma novidade, o povo me vê de cabelo solto, uh-huh, né? E eu, o povo não tava nem aí. Ninguém tinha um eu que tava com vergonha.
Agora, me puxou aqui na memória que eu não tenho muita lembrança de você… Com o cabelo curtinho.
É, só quando nem, criança, né?
É, mas
assim,
nem na fase que, tipo… Você cortou ele, da sua fotinha 3x4, sem dente, com o cabelinho bem baixinho. O dente quebrado. Eu não lembro do período até o cabelo crescer. Como que foi você com o cabelo médiozinho?
Eu lembro, tem fotinha. Eu com a minha mãe, minha mãe me segurando.
Nossa, não, lembrei de uma foto sua que você tá com uma tiarinha. E ele aqui, ó, na altura do queixo.
É a fase de modelo.
Na fase de… Ah,
né, a modelinha
verdade,
em casa.
Já me recordei. Né?
Mas eu…
Ai, essas fotos são tão bonitinhas.
Eu, nossa, horrível. Ah. Horrível. Eu nunca gostei em mim de cabelo curto. Eu acho muito bonito. Até hoje, assim, eu acho que eu me prefiro. Só que assim, vai chegar numa fase da minha vida que eu vou falar, ah, eu quero mudar, né? Eu vou mudar, mas igual, na gravidez eu cortei porque eu achei que ia adiantar meu lado, meu cabelo. Só que não me adiantou. Pra mim, piorou, porque eu não tava fazendo nada de progressiva. E uma pessoa que já usa progressiva há anos… Eu sou preguiçosa, eu não gosto de cuidar, finalizar essas coisas. Então assim, cortei na gravidez, mas já me arrependi depois. Aí.
É, mas ficou bonito também.
É, ficou no dia, ficou.
Quero só voltar no lance do franjão que a gente tava falando. Que é muito auge de cabelo das garotas do ensino médio aí, 2007 a 2009. Gente, se você não… Teve um franjão,
se
minha
filha… Se você não teve franja, cocota, Playson.
Nossa senhora, eu tive o franjão e também o erro de cortar franjinha. Achando que eu ia ficar bem. Minha cara não combina com franjinha.
Eu nunca fiz franjinha.
Eu acho lindo, mas eu tenho a cara muito de cavalo. Não gostei quando eu fiz.
Eu fiz franjão e eu usei o ensino médio inteiro.
É…
Desde o momento, primeira vez que eu alisei o cabelo, eu já cortei… E eu que cortava meu franjão, meu amor. Rodava assim, ó. Você tem que enrolar ele todinho e cortava. E inclusive, só que eu cortava em cima do meu dedo. Eu sempre cortava uma pelinha do meu dedo. Que ódio
tá.
que me dava.
Tem uma foto, acho que é do terceiro ano, 2009 ou 2008. Que tá da turma inteira. E foi a época que eu tava com o franjão. Que eu olho pra aquela foto e falo, nossa, mas nada a ver, tipo, não ficou legal. Que eu fazia chapinha, né, eu tenho o cabelo que é um liso ondulado. E eu tenho muito cabelo, né, meu cabelo é muito cheio e tal. Aí eu fazia chapinha, só que ele tava numa cor meio acaju. Ele
nossa,
tava um acaju,
lembro.
Assim, ó. E eu de franjinha.
Tava um acaju, mas não era um acaju bonito, era um acaju…
Acaju feio.
Assim,
água de salsicha.
Prejudicadinho,
água de,
né,
salsicha, já viu?
Primo.
A água de salsicha era assim.
Tipo quando a gente passava papel crepom no cabelo.
É, teve essa fase.
Né? Eu já fui acaju. Já fui ruiva, porque já passei papel crepom vermelho.
Papel crepom, né? Vermelho era o clássico. Eu acho
Sim.
que era o que as pessoas mais testavam.
Eu já passei rosa.
Mas pegava?
No meu cabelo pegava.
Eu não lembro muito de eu conseguindo finalizar legal com
gente,
crepom.
Gente, ó, vamos dar o tutorial. Pega o papel crepom, você que tá aí na sua casa. Vamos lá? Pega o papel crepom, molha. E fica esfregando o seu cabelo até ele ficar fininho, fininho. Aí tá pronto. Precisa?
Teve uma vez que eu lembro que a gente tava na rua e eu com a vasilhinha ali, ó, de quali, parecia. Não lembro. Tenho isso na minha memória. E tentando fazer o papel crepom pra passar no cabelo. Mas não me recordo, não. O que a gente sempre fazia era mecha.
Sim.
Mecha com blondor.
Sim,
sabe, gente?
Pegava.
O blondor, aquele descolorante, era o blondor mesmo,
a
né?
A gente passava no cabelo. Como que a gente não quebrava nosso cabelo?
Porque o nosso cabelo era virgem, né, amada?
Nossa,
o cabelo
mas
virgem,
mesmo assim…
Ele tem uma maior
resistência. Eu pegava uma mechinha da frente, as duas mechinhas, bem fininha e passava.
É.
E me achava.
É porque a gente pegava da tia Cláudia, né?
É,
tia Cláudia
muito.
Pintava lá o espelhinho dela.
Você já foi vampira, né?
Vampira. Eu já tive as mechas na frente, as mechas no meio. Que aí os meninos da rua ficavam, tira o arco, tira
Nossa,
o arco.
Sempre tem que ter.
Ai,
um...
que ódio. E eu me achava tão fashion com as
não,
minhas
Não, mas era legal,
loiras.
Era muito
eu
bonito.
Também acho.
Hoje em dia, eu tô vendo umas blogueiras fazendo isso. Pintando na frente.
Na frente, né?
O cabelo aí.
Tendência.
Você correu pra que essa geração aí…
Pudesse andar.
Posso abrir um parênteses?
Vai, abra.
É, esse negócio do blondor, senti até o cheiro aqui.
Que era
que
forte.
Eu pegava também, às vezes que eu via, né, tia Cláudia descolorindo pelo. Falei, ah, vou fazer também. Mas aquilo ardia.
Será que era normal? Coçava,
mas é porque criança também. Não sei se a gente era tão criança.
Pré-adolescente.
É, mas eu sempre tinha. Aí mordia um mosquitinho, ficava machucadinho, uhum. Coçava. Ou ia brincar, machucava. E eu passava aquilo, mas ardia tanto.
É.
Eu desisti, eu acho que eu fiz só uma vez.
Depois, na adolescência, eu fazia… Que eu descoloria os pelinhos do braço e da coxa, assim, ó, da perna. Com… Não era o Blondor em si. Era a amônia e a água oxigenada.
Ah, mas dói,
fazia
acho que do mesmo jeito.
Fazia misturinha, pegava um pincelzinho, ó. E ia pro sol lá, bem.
Nossa,
garota. Eu adorava.
Era uma tortura pra mim. Porque eu ficava assim… Eu acho que tinha que ficar 10, 15 minutos.
Uhum.
Eu
às
tirava.
Às vezes eu deixava até passar.
Eu
tava
não
lá fazendo minhas coisas do dia, só na hora de tomar banho que eu tirava.
Nossa, não aguentava não, Deus me livre.
Teve uma vez agora que foi uma loucura que eu fiz. Que poderia ter saído com a pele manchada. Que eu não sei onde que eu vi, de gente falando, passa limão. Eu passei limão pra pegar bronze, né, pra ficar bronzeada.
Antigamente era, passa cenoura, suco de cenoura.
Não, mas eu passei o limão e fui pro sol.
Minha mãe
e o limão
passava.
Mancha.
Minha mãe passava quando ela era adolescente. Minha
gente,
mãe passava limão.
Maluquice, não
eu
pode.
Eu já fiz isso, mas eu não lembro, acho que não chegou a queimar, não. Mas que doideira, né, a gente achando que… É a mesma coisa, bicarbonato, de vez em quando eu fazia umas coisas, passar bicarbonato no rosto e vai pro sol e faz
Pri,
a misturinha.
Você é a rainha de ver coisas da internet e reproduzir em casa.
Ué, gente, mas a internet
venhamos
tem vários tutoriais lá muito bons pra você seguir.
Agora eu quero sair da nossa fase criança e adolescente e ir pra fase adulta, falando de cabelo, puxando da mecha pra… Era loira que tivemos.
Nossa, tivemos.
A sua era loira. A minha foi assim, era luzes. A sua foi…
Não,
era loira.
A minha, eu comecei com luzes primeiramente na touca. Que foi bem… Foi pouquinho.
Uhum.
Né? Mas a primeira vez, gente, que eu fiz essa fase loira, eu usava… Eu nunca tinha feito a progressiva em si. Eu passava hidróxido de sódio, que é um alisante, né? Aí fui na cabeleireira e falei, olha, eu quero fazer luzes. Quero fazer luzes, como é que faz? Só que eu aliso meu cabelo, eu tinha medo de cair, né? Aí ela, não, a minha técnica, você pode ficar tranquila, minha filha. Mas falou que eu falei
porque
assim, caraca,
de falar,
a guru,
né?
A guru do cabelo. Uhum. Aí eu fui, gente, simplesmente, ela alisou meu cabelo, passou a pasta. Quem é cabeleireira deve estar assim, ah! Tendo um
tudo
negócio
isso no mesmo dia,
no mesmo
né?
dia.
Tá.
Primeiro ela descoloriu meu cabelo. Eu fiquei bem leona.
Uhum, platinada.
Né? Platinada. Depois ela passou a cor que eu queria. E aí começou a puxar as luzes. Aí depois disso, ela passou o hidróxido de sódio.
Ou seja, ela
alisou.
Fez luzes e alisamento
alisou.
No mesmo dia.
E o hidróxido de sódio, eu acho que não é compatível com… Com tinta.
Ela não fez,
né,
teste de mecha, não?
Amor, que teste de mecha? Ela foi a palavra dela. Ela falou, a minha técnica, você pode confiar. E eu confiei. Aí eu fiz, peguei, né. Depois, não contentando, ela passou a progressiva com formol. Que...
Peraí. Não, pera.
Ela descoloriu o cabelo, ela passou o hidróxido.
O hidróxido
e ela fez
não
a
é a progressiva?
Não, o hidróxido, ele deixa liso. Mas o meu… Não pegou muito, e aí ela fez a progressiva com formol.
Meu pai!
E eu falei pra ela…
E aí depois assim, ela cortou, né? Só que aí foi outro
não.
corte, foi o químico.
Aí depois deu um corte… Não, no dia, eu saí de lá com a bronquite atacada, porque eu ainda falei com ela. O cheiro da progressiva não é forte, porque eu não posso com formol. Tem bronquite. Ela falou, não, fica tranquila. Minha filha, depois eu fiquei tossindo, catarro marrom. Me deu febre…
E só uma dúvida não, uma curiosidade. Quanto tempo você passou no salão?
Eu acho que eu fiquei a tarde toda, deve ter ficado umas 7 horas no salão.
Nossa!
Fiquei muito tempo.
Mas ficou bonito?
No dia, ficou lindo. Quando eu lavei, a primeira vez que eu lavei, aí eu já falei, nossa, não tá do jeito. Aí quando eu fui ver, já foi quebrando. Aí quebrou na frente,
eu
aí
lembro.
Quebrou aqui, aí quebrou. Aí
eu
foi
lembro da sua franjinha com vários quebradinhos.
Eu tinha franjinha, vários quebradinhos.
Mas você continuou firme e forte
aqui,
no loiro.
Aquele meme, né? O cabelo todo, mas eu tô platinada.
Todo quebrado, mas eu tô platinada.
Mas aí, meu cabelo tava grandão.
É.
Ele foi cortando, até que eu tive que cortar mesmo, porque ele ia quebrando aos poucos.
Nossa,
horrível.
E ele ficou muito quebradiço.
E eu acreditei na palavra dela.
E voltou nela depois, não voltou?
Era barato. Fazia fiado. Não tinha dinheiro, vou lá. Vou te dar mais um voto de conversa. Mas pergunta se eu tive boca pra falar. Olha só, você fez isso e...
O que você fez nela de novo? Luzes com ela?
Acho que eu fiz, não. Aí nunca mais... Aí eu não fiz mais luz com ela, não. Luzes eu fiz em outro. Luzes italianas.
Eu amo a história. Se você é ouvinte fiel, você vai lembrar. As luzes italianas que a Raíla fez... Foi quando ela pegou o cartão do pai dela, né, Pri? Recorda, vai que alguém tá ouvindo pela primeira vez.
Eu peguei o cartão do meu pai. Meu pai, assim, é bem... Vai arrumar seu cabelo? Deixa ele natural, é tão bonito.
Ou arruma então, em casa?
Vai fazer um... Ih, menina, faz, eu faço pra você aqui, meu pai. É. E eu pedi, falei, pai, não vai passar de 100 reais. Na época, vamos botar aí, 2013. Falei, não vai passar de 100 reais,
em 2013
pai.
Já era uma grana, né?
Aí eu fui. Aí chegou lá, falei, aí eu ia fazer as luzes e progressiva. Resumindo, fiz, né? Vou fazer umas luzes italianas. Eu falei, tá, é diferente? Eu só botou papel alumínio no meu cabelo. Isso é luz italiana? Aí tá. Aí fez a progressiva, fez uma hidratação na hora do preço, R$490. Eu acho que foi 430 ou 490, mas foi na casa dos 400. Na hora que ele falou aquilo. Deu...
E já tinha feito,
já
não tinha como.
Já tinha feito tudo. Me deu uma vontade de desmaiar. Eu devia ter feito aqui, ó. Pediu do orçamento. Deu uma... Falei, puta que pariu.
Mas pagou no aí cartão de papai. Daí, Patricinha.
A mão até tremendo. Aí fui embora esperar o Circular 15 pra ir pra casa. Fui pegar o ônibus. Eu fui dando ônibus assim, ó. Olhando
Senhor,
pro nada. Tipo, eu não
mestre.
Queria que aquele ônibus nunca chegasse no meu destino.
Fazer instrumento.
Falei, como que eu vou falar com o meu pai? E pior que eu não lembro como é que foi. Eu acho que eu devo ter falado, pai, eu vou te pagar, primeiramente. Antes de tudo, eu vou te pagar. Assim
antes
que eu
de
arrumar,
falar o valor até,
assim
né?
Assim que eu arrumar um emprego, eu vou te pagar. Não, ó, respira.
Quando
não
que você deixou o loiro?
Foi na época da faculdade que eu comecei fazendo nutrição. Pra quem não sabe, né? Aqui, ó.
A Barbie Profissões.
Profissões. Aí, ele tava tão que já tava feio.
Uhum.
Aí eu falei, não. Aí eu passei castanho e voltei.
É, e voltou. Mas agora você tá preto azulado, né?
Aí, não, agora eu não pintei ainda. Muito tempo antes da gravidez, eu já não tava pintando.
Ah, então agora o seu cabelo tá a cor natural
tá
dele.
Tá na cor natural, mas eu vou passar preto, porque eu gosto dele…
O seu é castanho bem escuro, o meu também.
Eu gosto assim, ou é luzes ou muito preto. Cabelo muito preto, eu não gosto do meu cabelo. Eu me acho sem graça.
Entendi.
Eu gosto dele bem preto.
Mas posso te falar uma parada?
Pode.
Opinião? Eu acho que você combina mais com o cabelo escuro do que com as luzes.
É, eu também.
Eu acho, sabia?
Também, tem gente que fica melhor, né?
É, eu já fiz luzes, não sei o que, que deu na minha cabeça. E não foi muito tempo, acho que foi 2017, que eu falei, sempre tive o cabelo, tirando a fase acaju, que foi um desvio ali, o meu cabelo sempre foi natural, né? Sempre foi a cor natural. Eu falei, ah, vou fazer alguma parada. Aí, eu até conversei com o cara, olha, não gosto de, né, não quero abrir muito o cabelo.
É só
puxar
dar uma
umas
iluminada.
Luzes aqui, uma iluminada.
Mas ficou muito bonito.
Ai, mas eu não…
Você não se reconheceu, não, não se conectou.
Quando eu conheci o André, eu estava de luzes, tá? Luzes. E aí, o que, que eu fazia? Eu acho que as luzes, ela… Não sei se é em todo o cabelo, mas no meu… Eu acho que em todo o cabelo. Você tem que ter um cuidado extra,
não,
né? Quando você
certeza.
Passa.
Com certeza.
E aí, eu achava que ele estava arrebentando muito. Ficava com muito frizz e tal.
É.
Então, nessa época também, eu ficava fazendo muita chapinha no meu cabelo. Então, era chapinha e luzes. Era assim, uma coisa meio fora da curva do que eu gosto. Mas, enfim, tive aí minha fase que eu acho que durou 1 ou 2 anos.
Mas ficou bonita. Mas
aí,
você fica também bonito com o cabelo natural.
Eu lembrei aqui de uma coisa envolvendo cabelo novamente. Que era o quê? A clássica ovada que a gente levava
Nossa.
Em aniversário. Onde que gente. Tá, hein, a cultura da ovada?
Não, eu acho que não existe mais, eu não vejo
também.
Nenhuma…
Ninguém fica gastando uma dúzia de ovo agora
tá
pra ficar…
Ovo tá caro,
amor.
Antigamente,
cabelo.
A carne tá cara, eu vou comer só ovo. Agora, o ovo tá caro também.
É, mas você lembra que a gente saía, era com uma caixa de ovo pra tacar
e
na cabeça dos outros.
E era farinha.
Ovo, farinha, fazia uma receita ali.
Eu lembro de tomar ovada saindo do Rio de Janeiro, já no nosso
Sim.
colégio. A gente tava no Colégio Estadual Rio de Janeiro. Saindo do Sérgio…
Uhum.
Já tava o mulão lá fora esperando pra
atacar. E eu sentia que não saía. Você lavava 10 vezes
cheiro.
Seu cabelo Eu falava, caraca, tô sentindo cheiro de ovo.
Nossa, e tinha gente que tinha mãozinha pesada que eu aproveitava pra descontar uma raivinha na gente.
Sim,
não
de
gostava.
Trabalho, de colégio,
metia,
né?
Metia uma ovada forte.
É. Eu lembro também lá na nossa rua, que era dia de aniversário, tipo assim, seu aniversário. Aí já chamavam Raíla, que era…
Aí você já sabia. Você
já sabia que era
mãe,
pra levar ovada.
Mãe, tô indo lá. A mãe já devia falar, puta que pariu.
Ah, mas era tão legal, né?
Era muito legal.
Não rola mais isso? Lá na tua rua que tem mais criança.
Não,
você não,
não
vê
tem.
Isso de
não
ovada?
Vejo, não, não vejo, não tem.
Tem algum tipo de comemoração específico que eles fazem?
As crianças, não. Acho que vamos perguntar aí. Vou só saber quando Eduardo tiver maiorzinho. Falar, meu filho, me conta as tendências. O que que tá acontecendo?
As tendências escolares.
Fala pra mamãe.
É.
Tinha ovada também do Alan, lembra?
Ah, que a gente deu uma ovada
nele.
Gente,
o menino trabalhou o dia inteiro.
No mercado.
Tadinho. Andava pra lá e pra cá, empurrando o carrinho cansado. No final do serviço, tá a gente lá.
E demos uma ovada bem dada nele.
Nossa, e eu lembro que a Carol,
isso,
a Carol tinha mãozinha forte.
É.
Carol, eu lembro, tenho a impressão de que Carol dá uma ovada forte. Alan ficou muito sujo, coitado.
Posso puxar pra um outro tópico?
Pode.
Uma coisa que mexeu comigo foi eu ter pegado piolho adulta.
Nossa, você pegou
eu
piolho.
Eu não esperava.
Eu peguei piolho uma vez na vida só, quando eu era criança.
Então, eu não lembro de eu ter pegado piolho quando era criança. Depois, a Amélia Maria pode até me confirmar, mas não me recordo. Só que teve, e não foi, gente, faz muito tempo não, hein, 2019. Eu cheguei em casa e eu tô sentindo coceira na cabeça.
E a gente dormia no mesmo quarto.
No mesmo quarto.
Você na beliche de cima e eu embaixo.
É, e aí eu tô sentindo coceira na cabeça. Aí pedi pra minha mãe me olhar, só que… Como meu cabelo é preto, né, castanho escuro, eu acho que eles se camuflam ali. Não dá pra ver muito direitinho. Só que tava uma coceira que não tava
surreal.
Normal. E aí eu ia pro trabalho, aí eu ficava assim, eu falei,
nossa,
as pessoas vão perceber.
Piolho pra todo mundo.
Não, ninguém pegou piolho lá. Eu falei, as pessoas vão perceber e tava coçando. Eu acho, porque eu e Raíla, a gente fazia, participava de um grupo e que a gente tinha contato com muita criança. E criança em época de colégio, adianta. É piolho, gente. Então eu acho que pode ter sido daí, de eu ter pegado o piolho das crianças.
É, porque você tinha muito contato com criança.
Com criança e tal.
Inclusive, eu fiquei tão paranoica de ter pegado o piolho também de você. Gente, qualquer coceirinha que me dava, eu ficava… Tô com piolho, a Lana passou piolho pra mim. E eu já imaginava que falava assim, ó, vai sair na rua, piolho voa, hein. Aí eu já ficava imaginando, já pensou, os outros vendo
agora,
piolho.
Deixa eu fazer aqui um comentário que peguei, admito. Fui piolhada, porque na hora que eu tava tomando banho, eu vi que saiu um. Aí minha mãe depois passou o remédio, saiu vários do meu cabelo. Só que nessa época, eu não morava com o André ainda, só que eu dormia lá na casa dele. Eu deitando na mesma cama que André Leal de cabelão, não pegou
não
piolho
pegou.
De mim.
Jesus protegeu.
Jesus protegeu, porque senão era máquina um ali, minha filha.
Eu peguei piolho só assim, mas a minha mãe falou que foi pouco. Foi pouquinho,
foi
assim.
Nelson Gonçalves?
Na época que eu fui estudar no Nelson Gonçalves Brizolão. Aí eu peguei um piolinho, mas aí falaram pra minha mãe que era pra passar… Dona Eunice, Deus o tenha.
Ela
morreu, falecida. E ela falou assim, Valéria… Você tem, acho que é elevante, uma planta.
A gente foi até pesquisar,
né?
Porque a gente gosta de trazer informação.
Ou elevante, pode ser chamado de levante ou elevante.
Ou elevante.
Aí, e isso era bom. Minha mãe dava xaropinho pra gente, por causa de gripe, tosse. Aí, Dona Eunice falou, você, Valéria, vai pegar… Bate bem, soca a planta com um pouquinho de água e taca na cabeça das crianças. Pois, menina… Saiu os piolhos, tudinho.
Fica a dica, papai e mamãe, responsável
já vou
que
fazer.
Nos ouve.
Inclusive, já tô… Eduardo nem tá na creche, nem tá na escolinha.
Você já tá com
E
medo.
Eu já tô preocupada, já quero pedir pra pediatra dele me falar o que eu tenho que fazer se ele pegar piolho. Eu tenho nervoso de piolho, menina.
Você lembra da gente passando vinagre no cabelo também?
Lembro. Pra…
Era piolho ou era lente? Eu não lembro, não me recordo.
Não é, mas a gente passa… E ardia…
Era vinagre, eu acho que era água morna. Ai,
nossa.
Não sei como que era. Agora, minha filha, já vai preparando seu coração, o pente fino. Porque não adianta. No colégio,
criança,
se uma criança pegou, a probabilidade
era.
Das outras pegarem é muito grande. E eu acho que é lá pros 5 anos, 6 anos.
Eu vou ficar, já vou… Se Eduardo pegar piolho, eu vou botar uma touca. Eu vou ficar 24 horas por dia de touca no meu cabelo. Porque só de eu saber que tem… Se alguém falar assim, eu tô com piolho, eu já começo a me coçar. Uma coisa que eu tenho medo, assim, que eu fico assim, gente, como que consegue? Só profissional fazendo, né? Mas você já viu que a pessoa agora no salão, sem ser de agora. Enrola o cabelo e vai passando a vela pra queimar.
Ah, eu não deixo fazer isso no meu cabelo, não.
Eu acho que eu ia ficar nervosa pra queimar, tirar, acho que as pontas.
Ah, tá, é o frizz, aquele cabelo mais rebeldinho.
Não sei se é vela terapia, eu não sei como vela que é o nome.
Ah, os caras devem saber o que estão fazendo,
não,
né, as
não
pessoas.
Não deve ser vela terapia, não. Com certeza, são profissionais.
Vela terapia.
Foi profissionais, mas eu fico nervosa. Eu falo, gente, a pessoa pega um fogo no cabelo.
O único acidente que eu já fiz, e você também, capilar, é cortar a franja errada.
Sim.
Foi cortar.
Muito.
Quem nunca, né? Ó, calculou o tamanho errado, ficou
e
um cortou. Pouco acima da média, ó, ficou torta.
Eu lembro, depois que o Eduardo nasceu… Né, eu quis mudar, falei assim, ah, já tava um tempo lá que eu não tava nem penteando o cabelo direito. Falei, ai, que bonito, eu queria fazer uma franja que dava um caimento, uhum. assim, falei, vou cortar. Peguei, aí cortei. Menina, ficou dois cipózinhos finos, assim, ó. Falei, puta que pariu.
Ai, Pri, tem coisa que é melhor
que
deixar
você...
pro profissional. É. Não faça
Sim,
em casa, crianças.
Tem... Não, mas tem gente que sabe
que
fazer,
manja,
né?
Mas você tem que saber.
Eu não
eu,
sei.
Por exemplo, com cabelo, eu não me arrisco, não.
Eu não faço mais progressivo no meu cabelo.
É.
Porque eu fiquei nessa, né, de… Eu sou muito preguiçosa. A progressiva que eu tava passando sem formal… Várias etapas, você passa o shampoo, depois você passa o produto, aí você deixa uma hora, depois você vai fazer chapinha. E eu ficava fazendo partes por partes, aí eu passava o shampoo anti-resíduo. No outro dia, eu passava de novo, porque eu fiquei com preguiça de fazer.
Nossa,
no outro dia,
haja cabelo.
Aí quando eu fui fazer, saiu um tufinho de cabelo na minha mão. Aí eu fiquei nervosa, e agora eu tô fazendo progressiva na profissional.
Sabe uma coisa que deixa o cabelo bonito, mas você, assim, você, a gente, como todo, tem que aprender? É saber como finaliza o seu tipo de cabelo, tá entendendo?
É.
Porque isso faz a diferença. Cara, depois que o André aprendeu a finalizar o cabelo dele, ganhou uma outra vida.
Sim.
Porque o cabelo do André também tem muito cabelo, é um cabelo grande, né, rockstar. E aí, ele não sabia como finalizar. Aí eu falei, amor, vamos começar… a cuidar desse cabelo, dessas suas madeixas. E aí, lavou com shampoozinho. Aí passa o leave-in, sabe? Finaliza.
Tem que ter, passa aquela, uma escova diferente.
É, tem vários tipos de escova, né?
Que
só
não,
que o dele,
que
ele finaliza
não,
só na
é,
mão.
Não é escova que, tipo, alarga, tira o cacho. Porque tem escova
não,
que tira.
É, tem vários tipos.
O Eduardo, eu amo pentear o cabelo dele. Aí eu passo o pentinho, né? Primeiro eu lavo. Aí eu passo o pentinho, aí eu finalizo com um creme da Natura. Tonhonhonhon. Tão
que ele
cheiroso.
Tem esse cachinho, né?
Aí fica aquele cachinho. Dá vontade de dar um beijo naquele cacho. Ai, que coisa.
Ó, oh, mas
gostosa.
O André, antes, eu tava falando, amor, vamos ver esse creme aqui, ó. Que eu vi que amiga minha que tem cacho, que indicou, nananã. Agora, o dele… Por isso que eu falo, gente, não sei o que acontece. Ele pega qualquer creme, aí finaliza, às vezes, muito rápido. Quando vê, o cabelo fica bonito.
É, minha filha.
Fica
Deus
ali.
Tem seus preferidos,
Deus
Alana.
Tem seus preferidos.
Felizmente. Vai
posso? A gente está encaminhando para o final do programa, mas eu queria aqui deixar pontuado uma fase que eu estou muito ansiosa para chegar, que é quando Dudu, Duds, estiver no colégio e rolar o dia do cabelo maluco na escola.
Nossa, eu vi na internet, mas.
Eu amo.
Você
os
vai ter que
de
me
cabelo
ajudar.
Maluco.
Eu não sou uma mãe criativa, gente. Não,
não gente,
sou uma mãe.
A gente vai ser competitiva.
Não vou. Pra mim, eu vou colocar aqui, ó. Ah, filho, vou colocar um negocinho
aqui. Não,
no
não
seu
inventa
cabelo.
Coisinha de colocar só um carrinho aqui no cabelo. Não vai ser. Ele vai chegar com o cabelo, a cabeça vai estar com 10 quilos, que a gente vai montar uma maquete em cima da cabeça dele e
então
ele
vai
ganhar
me ajudar.
O campeonato
se,
de cabelo maluco.
Se tiver
maluco.
Isso na escolinha dele.
Na nossa época não tinha,
não
né?
Não tinha. E eu não vejo, não sei se tem perto da minha casa, porque perto da minha casa tem dois colégios de criança, né? Tem criança. Tem um que é mais, a criança mais novinha, mas eu nunca vi nenhuma criança passando. Toda vez eu vejo as crianças passando normal, indo pra escola. Pode ser que lá nessa escolinha não tenha,
não
né?
Não tenha o campeonato outros, do cabelo aqui. Maluco. A gente também não tinha, não. O máximo era ir pro colégio de Tererê, né?
Botava.
Coloridinho.
E lá na vila, que tinha os hippies na vila. Era, minha
eles
filha.
Eles faziam, né?
O negócio, a gente… Acho que era 30 reais, não era?
Era 30? Não, não era. Devia ser isso, não, Raila. Nenhuma mãe,
reais.
Sua consciência, deixar fazer
não,
um Tererê
mas,
por 30
mas não
conto.
Era baratinho, não. Porque a gente pedia dinheiro, aí fazia. Inclusive, Julie… Tia dela não deixava ela fazer o tererê, tadinho. Todo mundo com tererê lá, a gente na vila, sentado, me achando.
Fazendo,
e a
né?
Júlia não deixou. Aí eu e a Lana até fizemos
a
uma música pra
música,
ela.
Que era
a gente
assim,
pegou
ó.
O funk. E começou.
Já tô cansada, enfesada com o seu proceder. Mas titia, eu só quis pôr um tererê. Tá tranquilo, a cabeça é sua. Valeu, valeu, vou sair pra rua.
Júlia devia ter uma raiva.
Não, mas a Júlia cantava com a gente. Aí a gente falava. Mas titia, eu só quis
pôr um tererê.
Eu acho que a gente cantou isso porque a tia dela não quis dar a grana, né?
É, mas eu acho que a tia dela, não sei se não queria deixar. Tipo, ah, pergunta pra sua mãe primeiro.
Não deixava, né?
Aí foi só, a Julie não colocou. Mas depois a Julie, acho que ela chegou a fazer depois o tererê dela, né?
Não me recordo,
né?
Pri. Mas fica aqui
Julie,
a musiquinha, a canção.
Depois você responde pra gente.
Chegou a hora dele, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Vai, Pri, começa.
Então, vou perguntar pro Pedro se ele fez isso ou se eu sonhei, que ele ficou mexendo no meu cabelo e falou assim: nossa, amor, você tá com a entradinha aqui na frente, tá calva. Aí agora eu tô.
Não, mas você não tá com entradinha.
Será que aconteceu? Mas você sonhou também que alguém falou que você tava calva.
Eu sonhei que eu estava calva.
Será que alguma…
Calvície…
Vamos botar no Google aí, sonhar que tá calva, significado.
Vamos. Agora, na minha cabeça, posso falar ou você quer complementar mais coisa?
Não, era só isso.
É que hoje nós estamos gravando, tá, gente? No estúdio Joke Box. A gente não tá mais no quartinho do suor. Por quê? O que aconteceu? Estamos entregando, né?
É, a sua casa.
Eu e a André, a gente tá entregando.
Tá indo pra São Paulo,
Serena. Tá indo
pra
São Paulo, ainda tá aí. As últimas fases da mudança, que o caminhão vai levar o restante que falta. Só que lá em casa tá um caos. Gente, no meu momento aleatório, eu vou falar disso. Como que mudança? Eu achei que eu não tinha nada. Foi juntar as coisas, deu tanta caixa, tanta miudeza que você tem que arrumar.
Sim,
que eu
balar
tô
tudo.
Exausta. Eu só tô pensando se eu vou voltar um dia a ter um mínimo de paz. Porque eu só quero isso, Pri. Essa é a verdade. Ah. Esse é o meu momento.
Você vai ter, vai chegar a sua casa tudo direitinho. Aí o proprietário vai falar, devolve. Você vai entender.
Deus
me livre. Tô brincando.
Nossa.
Eu, hein, aqui ninguém pega.
É. Finalizamos?
Finalizamos.
Vamos pros recadinhos finais. Se você é uma Pri de carteirinha, ouve sempre a gente, acha que um episódio só semanalmente tá pouco, nós estamos na Orelo, apoiando a partir de quanto, Pri?
R$10,00, gente.
Você tem acesso a um episódio extra que sai todas as terças-feiras e também Umbral FM. Outra coisa, no nosso Instagram…
@ Dona Helena Podcast.
Você pode ir lá seguir, interagir com a gente.
Eu
tem
adoro,
post.
Gente. Eu fico rindo. Às vezes eu tô respondendo a Lana. O que, que você tá rindo, menino? Falando, não, olha aqui.
Não
é
deixe de
bom.
Seguir e de comentar também o que você achou. Compartilhar o episódio utilizando a hashtag
Dona Helena Podcast.
É isso.
E se você tiver lá no Apoia-se, dá uma pausada lá e vem pra Orelo, gente. Que é muito melhor aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem piscina pool party, ó. Uhul!
Isso, faz a migração. Porque a gente tá aí trabalhando nessa migração. Porque a Orelo, ela tem uma funcionalidade melhor.
E a Lana falou que a Orelo é muito mais fácil de postar as coisas. Então eu não vou precisar ficar nervosa. A Lana faz um vídeo, um tutorial aqui de como eu vou fazer pra postar esse negócio. E é isso.
Beijos e até a próxima semana.
Até semana que vem. Um beijo e um queijo.